A gente vai falar agora sobre a Câmara Municipal de Maringá. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o presidente da Câmara, Mário Socal, está aqui com a gente no estúdio. Muito obrigada pela presença, presidente, e uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É uma satisfação muito grande. Aliás, eu que agradeço aí pela oportunidade de poder estar conversando com os maringaenses.
A gente gostaria de tratar vários assuntos com o senhor, né? Inclusive de ouvintes que questionaram alguns temas aí relacionados à função de vereador. Mas a gente gostaria de começar falando sobre a reforma da Câmara, que é um tema mais urgente, né? O senhor tem novidades a respeito dessa reforma? Tem agora um valor aí de quanto que vai ficar essa reforma?
Não temos o valor ainda, mas nós já desmembramos aquele projeto inicial que foi feito na época do então prefeito, do presidente da Câmara, atual prefeito Ulisses Maia, e que hoje, com certeza, se for executar tudo aquilo que está lá, custaria muito mais de 4 milhões de reais. Só que nós conseguimos conversar com os bombeiros, reduzir muitas daquelas exigências que estavam ali, porque nós sabemos que a gente não pode gastar 4, 5 milhões naquele prédio, porque a gente sabe que num futuro não muito distante o centro cívico vai ser lá no aeroporto antigo. Então a Câmara vai ter que construir, e com esse recurso praticamente construiria quase um prédio inteiro. Então nós conseguimos uma boa negociação com o bombeiro e nós estamos refazendo agora o projeto, desmembrando aquele projeto para que a gente possa pegar, fazer a planilha de custo para fazer a licitação. Então, dentro, ainda essa semana, nós acreditamos que já tenhamos o valor máximo para a gente fazer a licitação, para que a gente possa, ainda nesse ano, iniciar esta obra.
E aí a Câmara tem dinheiro para isso?
A Câmara tem dinheiro para isso.
Como é que está o orçamento da Câmara?
O orçamento está bastante, até acredito que esteja alto, porque nós já temos hoje, nós estamos na metade do ano, nós temos o dinheiro para fazer a reforma e temos ainda dinheiro de sobra. Então, eu penso que o orçamento está bastante folgado para a Câmara, né? Então, nós vamos ter condições de fazer essa reforma. E muitas das outras coisas que nós assumimos agora, ficamos quatro anos fora da Câmara, então tem muitas coisas que nós vamos ter que ter gastos aí, para dar uma condição melhor de trabalho para todos os vereadores.
E o que, exatamente? A Câmara precisa, então, de equipamentos?
Exatamente. Por exemplo, a situação, primeiro a situação da reforma, né? Uhum. Depois, nós temos um sistema de telefonia hoje que é da Vivo, e todos aqueles equipamentos de PABX cedido pela Vivo. E a única operadora de serviço de telefonia que faz esse tipo de sessão, de uso do equipamento, é a Vivo. Era a Vivo, né? Que agora eles não querem mais ceder. Então, o que acontece? Nós vamos ter que investir comprando uma central de PABX, que não custa barato também.
Trouxemos então, reportagem, inclusive.
Exato. Então, nós estamos aí fazendo a licitação para compra desse equipamento. Eu, particularmente, não gostaria de comprar esse equipamento, que a gente sabe porque hoje, daqui 4 ou 5 anos, esse equipamento já está ultrapassado, está obsoleto. Então, não tem, a gente paga caro hoje, daqui 4 ou 5 anos já não vale mais nada praticamente. Mas nós não podemos ficar sem o sistema de telefonia e a internet também. Então, nós estamos fazendo a licitação para compra desse equipamento. E fora isso também, nós estamos praticamente sem veículo na Câmara, porque nós temos um veículo que é a Zafira, que é 2003. Em 2003 já está com mais de 400 mil quilômetros e o veículo não tem mais condições de sair na estrada. Então, nós vamos ter que comprar outro veículo, porque é um veículo que hoje vale menos de 20 mil reais. Diante de tantos problemas que o veículo já tem, então, nós vamos ter que comprar um veículo, porque gastar mais de 10 mil reais num veículo que não vale 20, então, não é isso. Fazer um tipo de gasto dessa natureza, eu acho que é dinheiro jogado fora. Então, nós estamos fazendo a licitação também para compra de um veículo, mas não um veículo de luxo, como muitos pensam, né? Um veículo em condições de levar os vereadores para viagem, para fazer o serviço aqui na cidade, e também um veículo que possa caber os vereadores dentro, porque não adianta a gente comprar um carrinho pequeno que nós temos, por exemplo, o vereador Mário Verri. O vereador Mário Verri, ele, se for no Corsinha, por exemplo, o próprio vereador Homero, que é alto, né? Uhum. Então, um veículo pequeno não cabe aos vereadores, no banco traseiro, principalmente.
O senhor tem ideia de que veículo vai ser comprado?
Bom, nós precisamos de um veículo de tamanho médio, né? Então, nós não sabemos ainda quem é que vai ganhar a licitação, mas tem diversos veículos que tem na cidade, por exemplo, o Honda Civic, por exemplo, Corolla, tem o da Citroën, o C4, tem o Jetta.
E já tem o valor dessa licitação?
Acho que, se não me falha a memória, eu acho que o valor máximo aí, a média que a Câmara tirou para fazer, porque para você fazer uma licitação, você tem que estabelecer o preço máximo. E de que forma é que a gente estabelece o preço máximo? A gente faz os orçamentos desses veículos que servem para a Câmara, e a gente faz a média, e essa média é o preço máximo. Então faz-se a concorrência, aí na concorrência as pessoas interessadas em vender o veículo vão ofertando os lances aí para ver quem que oferece o menor preço. E também uma outra situação que nós estamos precisando também é
carro, reforma,
a situação do concurso público, né? Que é concurso público, que nesse último domingo foram feitas as provas e nós estamos aí aguardando agora, né, a empresa que realizou a licitação para apresentar os resultados, porque nós estamos sem advogado da casa hoje. Quando fui presidente da outra vez, nós tínhamos deixado dois advogados concursados, mas só que um deles fez outro concurso para o Ministério Público e pediu exoneração e foi embora. E a outra advogada que estava lá estava de licença maternidade. Quando assumimos, já estava grávida, então ficou mais ou menos cerca de um mês só ali, já pediu licença maternidade e está afastada. Então, não temos nenhum advogado concursado hoje. Então, nesse concurso, nós vamos chamar um advogado, né, o que passar em primeiro lugar, nós vamos ter que chamar de imediato. E também dois assessores legislativos e dois assessores administrativos. Porque nós temos diversos funcionários que estão para se aposentar, inclusive motorista, para dentro de pouco tempo vai se aposentar. Então, nós deixamos bastante cadastro de reserva também, no momento que houver necessidade, para que a gente possa chamar, porque um concurso não custa barato, apesar que esse concurso de agora, muitas pessoas estavam achando que ia ficar deficitário. Não. Nós tivemos cerca de mais de 13 mil pessoas inscritas concorrendo por essas 5 vagas que vão ser chamadas de imediato. Então, teve um superávit de quase mais de 250 mil reais.
Inscrições.
250 mil reais aí nesse concurso que estamos realizando.
13 mil inscritos para 5 vagas?
Exatamente.
Nossa, bastante gente, né? Então, quer dizer que agora, nesses meses aí até o final do ano, a Câmara vai ter gastos aí extras, né? Para acomodar a situação.
Isso. E fora, eu não falei ainda sobre as câmeras, de monitoramento. O que acontece? Nem me lembro que ano, desde quando que nós temos aqueles equipamentos das câmeras, mas é um equipamento totalmente já obsoleto, que você olhando as imagens aí não consegue identificar nada. E diante desses acontecimentos, atentado contra a Câmara, que é a terceira vez que já acontece, uma delas logo depois que assumi, e a polícia vem, mas não consegue identificar nada. Então, nós pretendemos, já estamos fazendo a licitação também, para compra desses equipamentos, para renovar esse equipamento, para que no momento que acontecer qualquer coisa, porque já teve roubo, inclusive no interior da Câmara, que roubaram um notebook do gabinete de um vereador, isso já algumas gestões atrás, bolsa de uma das funcionárias. Então, para a gente evitar esse tipo de coisa, que aconteça isso, e também se acontecer, para que a gente possa identificar as pessoas, nós estamos fazendo a licitação para a renovação desses equipamentos.
Tá certo. Presidente, recentemente um ouvinte, ele fez uma pergunta aqui pra gente, né? Porque assim, a sociedade, ela tá de olho, cobrando, né? E questionando, inclusive, até, né, benefícios, regalias em todos os poderes, né? O poder executivo, legislativo, judiciário. E aí um ouvinte, ele questionou o seguinte: como é que funciona a aposentadoria de vereador? Vereador tem aposentadoria complementar, especial, né? Quanto se gasta gasta com a aposentadoria dos vereadores, né? E a gente trouxe até uma explicação rápida, mas eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona.
Bom, vereador não tem aposentadoria, nunca teve aposentadoria. Aliás, se tivesse, eu já estava aposentado como vereador. Aliás, eu sou aposentado na condição de empresário, porque eu recolho o INSS pela, pela empresa. Então, eu tenho aposentadoria, que não é essa aposentadoria que o pessoal pensa que, igual os deputados estaduais, deputados federais, tem governadores, né, presidente da República. Então, um vereador pode ficar 10 mandatos ou 12 mandatos que não tem aposentadoria. Então, ele se aposenta igual qualquer trabalhador, aposenta pelo INSS. Eu, por exemplo, sou aposentado pelo INSS.
E quem é servidor público, né, um servidor público de carreira, daí se aposenta pelo regime próprio, é
exatamente.
Isso?
Exatamente. Hoje nós temos, antigamente era a Capsema, hoje é a Maringá Previdência. Então, o servidor público estatutário, né, quando é estatutário, se aposenta nesse regime próprio que é pela Maringá Previdência. Agora, quem é seletista, como a maioria dos funcionários que trabalham como seletista no programa Saúde da Família, esse se aposenta pelo regime igual a qualquer outro trabalhador, pelo INSS.
E há algum desconto no subsídio do vereador para INSS?
Igual a qualquer outro trabalhador. Você, por exemplo, pode ver no seu holerite que tem um desconto do INSS lá. Uhum. Então, nós vereadores também temos isso aí. E temos também o desconto do imposto de renda também, que nós precisamos recolher. Então, é igual a qualquer outro trabalhador.
Então, um vereador que tem uma função na iniciativa privada e tem a função também lá, ele tem dois descontos, então, do subsídio dele e do salário dele na iniciativa privada.
Exatamente. A não ser que o vereador, ele tem uma empresa, mas ele não é o administrador da empresa. Aí quem recolhe pela empresa é o administrador. Agora, no meu caso, por exemplo, eu recolho, como eu sou administrador, eu recolho o INSS pela empresa e também eu recolho duas vezes, na verdade. E mesmo aposentado, que na verdade eu acho que quando a gente se aposenta não precisaria recolher mais, mas eu continuo recolhendo normalmente, e quando a gente está em atividade, obrigatoriamente a gente tem que recolher.
Outra dúvida que sempre surge aqui, os ouvintes perguntam, né, quando tem sessão extraordinária, eles perguntam, mas os vereadores vão receber a mais por participar dessas sessões extraordinárias? E recentemente, né, durante o recesso parlamentar, teve sessões extraordinárias. Inclusive o senhor falou isso na tribuna, né, na mesa diretora, né? Como é que funciona?
Não tem. Também nunca teve, né?
Uhum.
Isso não é para todas as câmaras de vereadores, não. Tem câmaras que recebem pelas sessões extraordinárias, recebe, muitas pessoas chamam de jeton, mas aqui na Câmara de Maringá nunca teve o pagamento, qualquer tipo de pagamento pela realização de sessão extraordinária. Até muita gente questiona, mas por que tem que fazer extraordinário? Por que não votaram já na sessão extraordinária? Ou por que não espera passar o recesso para votar na sessão ordinária? Mas que tem necessidade, às vezes, o Poder Executivo, no caso, por exemplo, recente agora, da questão do plano de resíduo sólido, do lixo da nossa cidade. Então, havia necessidade de estar aprovado até o final do mês. Por quê? Porque todos nós sabemos aí que o município reassumiu o serviço da coleta de lixo, né, a partir do dia 1º de agosto.
Uhum.
E também o contrato também com o aterro sanitário também vencia no final do mês. Então, tinha que aprovar, porque o Tribunal de Contas, ele mandou suspender a licitação do novo aterro. Por quê? Porque estava exigindo que primeiro a Câmara aprovasse o plano de resíduo sólido para ele poder dar continuidade à licitação. Então, por isso que a Câmara se reuniu a pedido do prefeito. Nós tivemos 5 sessões extraordinárias nesse ano. Praticamente nós não tivemos recesso. Então, é por isso que a Câmara teve que reunir, mas ninguém ganhou nada com isso. Pelo contrário, nós não tivemos recesso. Aliás, eu ouvi alguém da imprensa até questionando, por que o vereador precisa ter recesso? Não é que nós que inventamos o tal de recesso de meio de ano, nem o recesso do começo do ano. Isso está na Constituição Federal. Isso aí é a lei lá em cima que estabelece que no mês de junho tem um recesso de 15 dias, tem câmaras que têm recesso mais prolongado, e nós seguimos rigorosamente aquilo que está na Constituição, e que é a lei federal, que isso é para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, para o Senado. Então, nós seguimos rigorosamente o que está estabelecido na Constituição.
Então quer dizer que para mudar teria que mudar a Constituição, né? Para se for algo que se a sociedade questionar esse recesso.
Exatamente. Eu particularmente, para mim, não faz diferença ter o recesso, não tem porquê. Eu tenho que ficar na Câmara mesmo, eu sou o presidente da Câmara, sou o gestor, então todo dia, eu, na parte da manhã, estou lá, na parte, praticamente o dia todo estou lá na Câmara. Você que faz a cobertura sempre sabe que a gente está constantemente lá, eu não me afasto, não tiro férias também, porque eu tenho que estar ali. Então, só às vezes isso acontece quando tem um feriado prolongado, a gente dá uma escapadinha para alguma pescaria.
Ah, tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN e por essa entrevista, presidente. Uma boa tarde.
Eu só queria fazer mais uma colocação, se me permite, que muitas pessoas até criticam, né, sobre a questão de vereador apresentar projetos denominando logradouros públicos. Mas, na verdade, não é que o vereador quer apresentar, não é verdade que o vereador procura pessoas que falecem aí para dar nome de rua, é que, pela lei, quem é que tem que denominar os próprios públicos, as ruas, por exemplo? É a Câmara de Vereadores, isso é em todo o Brasil. Então, as famílias pedem para o vereador para que alguém da família que faleceu seja homenageado, ou seja pioneiro. Ou, às vezes, as pessoas que estão criticando hoje, por exemplo, essa postura dos vereadores, também pode acontecer, no futuro, ter que vir pedir para alguém dar nome. Porque, senão, se a Câmara não der nome, quem que vai dar o nome?
Mas é só para a rua que ainda não tem denominação? Ou vocês podem também modificar o nome da rua, mudar o nome da rua?
Às vezes tem mudado, por exemplo, como na gestão passada, que eu não estava na Câmara, que foi modificado, por exemplo, Avenida São Paulo, Avenida Anchieta, Avenida Gurucaia, Avenida Morangueira. Então tinha a mesma via, tinha diversas denominações. Então foi unificado, chamando tudo para Avenida São Paulo. Mesmo aconteceu com outra avenida, que agora não me recordo. Então pode acontecer dessa forma, só que já tem vereador que apresentou um projeto para que, uma vez dado o nome, não possa ser mudado de forma nenhuma. Então, tem uma lei dessa natureza também. Então, eu só estou fazendo essa explicação, porque muitas pessoas pensam, não, o vereador só quer dar nome de rua, mas não, como é que vai fazer se a pessoa vem pedir, a família vem pedir para que seja homenageada alguém, ou alguém que prestou relevante serviço para a cidade? Então, o vereador é procurado, por isso que surge esse tipo de projeto. Mas eu agradeço a você, Luciana, agradeço a direção da CBN por mais essa oportunidade. A gente está sempre à disposição.
Ah, você vai voltar outras vezes, então, para explicar, porque os ouvintes realmente têm muitas dúvidas. Sempre surge uma dúvida aqui, outra ali. A gente volta a falar. Muito obrigada novamente.
Muito obrigado, boa tarde.
Conversamos com o presidente da Câmara, Mário Socal, da Câmara Municipal de Maringá. Falamos sobre diversos assuntos relacionados ao Legislativo.